bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou mesmo precisar de todos os meus neurónios para entrevistar Miguel Nicolelis, cientista brasileiro que fez carreira na Universidade Duke e é um dos pioneiros no desenvolvimento de sistemas de interação entre cérebros e computadores. Olá, professor Miguel Nicolelis.
Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Miguel Nicolelis formou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo no ano de 1984 e seguiu depois para um doutoramento na mesma universidade na área da Fisiologia Geral. Ainda nos anos 80, começa a trabalhar em computação e informática e vai para os Estados Unidos como investigador da Universidade Hahnemann, na cidade de Filadélfia. Foi nesta universidade que iniciou as primeiras experiências com conectores em ratinhos e publicou o primeiro artigo na revista Science. Já nos anos 90, recebe uma proposta para se mudar para a Universidade de Duke, no estado da Carolina do Norte, e começa a captar a atenção da comunidade científica com um estudo sobre os principais grupos de neurónios. É por essa altura que inicia o desenvolvimento dos primeiros sistemas que haveriam de levar uma macaca, chamada Aurora, a controlar os movimentos de um videojogo apenas e só com a atividade elétrica do cérebro. Já no novo século, o investigador brasileiro ajudou a fundar o Instituto Internacional de Neurociências de Natal e o Instituto Santos Dumont, além de ter lançado o projeto Andar de Novo. No ano de 2014, viria a ficar conhecido pelo desenvolvimento da tecnologia que permitiu que um paraplégico controlasse com uma touca de elétrodos o exoesqueleto que deu o pontapé de abertura do Campeonato Mundial de Futebol realizado no Brasil. Foi co-diretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade de Duke e hoje tem o título de professor emérito nesta universidade americana. Tem 63 anos de idade, é casado e tem 3 filhos.
Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi. Capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ouvintes em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo lado, tendo assim um excelente desempenho. Como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio. Ou fazer antes outra coisa, como concluir que com a Audi, o futuro é uma atitude.
Professor, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista no Futuro do Futuro. Vamos então para a primeira pergunta. Professor, eu tenho estado a analisar toda esta evolução tecnológica que estamos a assistir na atualidade e não posso deixar de pensar naquilo que via na ficção científica e que muita gente como eu pensará quando vê estas tecnologias. Será que estas tecnologias que entram no cérebro de uma pessoa podem tornar possível a telepatia?
Bom, essa é uma das imagens de ficção que geralmente são usadas erroneamente na nossa área de pesquisa, né? Porque todo o esforço do campo das interfaces cérebro-máquina basicamente visa, em primeiro lugar, o estudo do sistema nervoso central. É uma ferramenta extremamente útil para se estudar a dinâmica de populações de neurônios. Em segundo lugar, desenvolver novas terapias e novos protocolos de reabilitação para pacientes que sofreram graves lesões do cérebro ou da medula espinal e que, com isso, como resultado, deixaram de poder controlar partes importantes do seu corpo, como os membros inferiores, né? Infelizmente, a telepatia ficará só nos livros e nos filmes de ficção científica, né? E na cabeça de certos empreendedores americanos que insistem em confundir o público com lorotas, visando ganhar um pouco mais de espaço na mídia, né?
Portanto, conhecer o pensamento, as emoções de uma pessoa através de elétrodos ou através de chips implantados no cérebro de um ser humano é algo demasiado complexo para poder ser traduzido para um código que as máquinas entendem?
É, exatamente. Nós inventamos esse paradigma nos anos 90, estudando como o cérebro codifica movimentos. E, nesse sentido, os avanços foram muito importantes nesses últimos 25 anos. E, na realidade, nós também descobrimos que nas aplicações clínicas em pacientes com lesões da medula espinal, que ficam paraplégicos, por exemplo, não há nenhuma necessidade de implantar nada dentro do cérebro desses pacientes, porque nós conseguimos reabilitá-los e permitir que eles ganhem um alto grau de mobilidade e autonomia e mesmo sofram um ganho parcial das funções neurológicas que eles perderam com a lesão, com sistemas não invasivos, que são usados, como o senhor mencionou, uma touca de eletrodos que pode ser aplicada na superfície do couro cabeludo sem nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica. Então, quando a gente começa a olhar o que foi feito e o que é factível e o que tem realmente impacto clínico, nós estamos absolutamente longe de poder chegar perto da ficção científica, porque quando se fala das emoções, dos pensamentos mais íntimos de um ser humano, é basicamente impossível reproduzir isso com as tecnologias que são usadas nas interfaces cérebro-máquina.
As tocas de elétrodos estão a ganhar maior eficácia, maior precisão e já permitem criar alternativas aos implantes de cerebrais, é isso?
Não é nenhuma evolução tecnológica. O problema é que o mundo hoje vive um verdadeiro fetiche tecnológico, achando que todas as soluções dependem de microchips, sistemas sem fio, implantes mirabolantes, quando na realidade o que nós descobrimos é que mesmo com uma resolução menor, os registros não invasivos, interagindo com soluções inteligentes de como um paciente pode usar o que lhe restou, e esses sistemas para controlar braços robóticos, pernas robóticas ou qualquer outro tipo de artefato eletrônico, virtual ou mecânico, o que nós descobrimos é que existem estratégias que têm impacto clínico, o que significa melhorar a qualidade de vida do paciente sem impor riscos adicionais à sua saúde, que são os riscos de uma neurocirurgia, por exemplo, para implante intracraniano. O que nós descobrimos é que esses ganhos e esse tipo de abordagem é muito mais condizente com os desejos reais dos pacientes. O que acontece nesse momento no mundo é que a vasta maioria das startups que trabalham nessa área e querem promover esses implantes não tem nenhum tipo de experiência clínica, não tem nenhuma vivência clínica e não se importam com a opinião dos pacientes, porque a vasta maioria dos pacientes exige soluções não invasivas, porque eles não querem correr outros riscos depois de sofrerem lesões tão traumáticas como as que eles ostentam por anos a fio. Então, se você só pensar em desenvolver tecnologias sofisticadas, bonitas, elegantes, e não pensar no ponto de vista do paciente, nós vamos incorrer em sérios riscos e cruzar certas fronteiras éticas que nenhum médico com consciência vai querer cruzar. Por isso que, quando se fala de soluções de reabilitação, é preciso levar em conta uma série de parâmetros, e não só a qualidade e a sofisticação da tecnologia, o estado da arte da tecnologia.
Neste caso, as tocas de elétrodos têm também uma vantagem. Além de dispensarem intervenções cirúrgicas, têm a vantagem de permitir ao utilizador tirar a touca quando quiser. Não precisa de estar a ser monitorado a todo momento, certo?
Exatamente. São três grandes vantagens. Uma é o risco nulo de qualquer efeito colateral. Você, como o senhor mencionou, poder decidir em que momento você vai usar o sistema ou não, e não, porque quando você faz um implante desse, depois de meses, você não tem a menor condição de removê-lo, né? Se você fizer um implante intracraniano, não há como, porque se você for tentar remover, você pode tirar tecido saudável do cérebro e causar uma lesão ainda maior nesse processo de remoção do que no processo de implantação. Terceiro, esses sistemas são acessíveis do ponto de vista de custo, então eles escalam. Na realidade, todos os business plans dessas empresas, dessas startups que demandam implantes não têm condição de ser escaláveis. E nós temos hoje, como acabou de ser publicado num artigo duas semanas atrás, algo em torno de 43% da população mundial, ou 3,4 bilhões de pessoas, sofrendo de algum tipo de distúrbio do sistema nervoso central, seja ele neurológico ou psiquiátrico. Então, quando você tem uma solução segura, barata, eficaz, e que ela pode ser escalada para centenas de milhões de pessoas, o que não é o caso de cirurgias e neurocirurgias que requerem hospitais sofisticados, médicos com treinamento especializado e que custam muito dinheiro para serem realizadas. Ou seja, elas não vão ser de espectro amplo, elas têm que ser reservadas para uma minoria dos casos onde os pacientes não têm nenhum tipo de movimento, pacientes que estão completamente paralisados, inclusive movimento dos olhos, movimento dos músculos da face, porque se esses movimentos ainda existirem, principalmente o movimento dos olhos, os pacientes podem realizar uma série de funções, uma série de tarefas, só usando esse tipo de movimento ocular. Não há necessidade nenhuma de implantar esses pacientes.
Nós vamos ter um capítulo todo dedicado às startups que estão aqui em causa e que o professor Miguel Nicolelis já mencionou. Antes disso, eu gostava de saber o que é feito da macaca Aurora, porque neste caso a macaca Aurora não usou tocas de elétrodos, usou um agregado de elétrodos que foi implantado no cérebro.
Toda a minha vida, desde o meu trabalho, como o senhor mencionou, junto com o meu grande amigo John Chapin na Filadélfia, nós basicamente inventamos os implantes intracranianos, desde o método cirúrgico até os eletrodos mais eficazes, que são eletrodos flexíveis, metálicos, com cobertura de um tipo de plástico específico. Os métodos de análise, as interfaces cérebro-máquinas, nós inventamos tudo isso juntos. Mas elas servem muito bem, como eu disse, para estudos experimentais em animais. A macaca Aurora viveu mais de uma década com esses implantes e é coautora de múltiplos estudos científicos. Ela tinha um currículo invejável. Eu sempre dizia para os alunos que entravam no meu laboratório que seria difícil para cada um deles bater o recorde de publicações da Aurora, porque ela era parte de dezenas de estudos na Science, na Nature, nas grandes revistas internacionais. Mas ela era um animal que estava sendo usada para estudos experimentais, onde a gente queria entender a dinâmica do funcionamento e a plasticidade de populações de neurônios. E para realizar esses experimentos, nós construímos na Duke talvez o maior centro cirúrgico de implantes intracranianos de animais de experimentação. Nós tínhamos uma UTI de macacos, nós tínhamos médicos treinados. Eu, como médico, realizava todas as cirurgias de implante junto com um neurocirurgião que eu treinei. Então, nós tínhamos todo um aparato para garantir. E nos meus 30 anos de trabalho, 25 anos com animais como a Aurora, com macacos rhesus, nós implantamos um número muito pequeno de animais, 30 animais, e não perdemos nenhum durante esses anos, porque os cuidados que nós tomávamos com esses animais eram idênticos ao que você encontra num hospital de alto porte para seres humanos. Mas era, novamente, para estudar as funções neurofisiológicas de animais de experimentação que eram saudáveis, não tinham nenhum tipo de lesão da medula ou do cérebro. Então, é uma distinção muito clara quando você estuda animais de experimentação e quando você quer introduzir uma nova terapia para pacientes que já sofreram lesões importantes do sistema nervoso central. A regra número um da medicina, que vem desde os egípcios e depois de Hipócrates, é não causar mais dano aos seus pacientes. É tentar melhorar a qualidade de vida sem imputar nenhum outro tipo de dano a esses pacientes que já sofreram dramaticamente com a doença de base que eles têm.
Falou da Aurora como coautora de vários artigos, o que acaba por ser curioso. Estabeleceu uma relação afetiva com estes animais que são usados para... são usados e que participam nestes projetos científicos. Como é que um cientista lida com estes testes? Não deve ser fácil.
Não, era muito fácil. Eu tive, sem dúvida, uma ligação afetiva com todos os nossos macaquinhos e todos tinham seu nome, todos tinham sua personalidade, todos me reconheciam quando eu entrava no laboratório. E a Aurora, quando jogava o seu videogame, que ela ficou famosa mundialmente jogando esse videogame com o cérebro, ela se sentia tão bem e tão feliz que ela cantava, ela literalmente cantava para nós, demonstrando a felicidade em tomar suco de laranja enquanto jogava o videogame nas tardes ensolaradas da Carolina do Norte. Então, é uma coisa muito tranquila, porque nós cuidávamos desses animais, e eu posso garantir a vocês que esses animais tinham cuidados médicos melhores do que 99,9% da humanidade, que não tem seguro médico, que não tem acesso à saúde de alta qualidade. Tanto é que esses animais viviam muito mais, tinham uma sobrevida muito mais longa do que quando os seus primos que viviam uma vida selvagem, né, fora do nosso laboratório. Então, nós sabíamos que nós estávamos fazendo algo em prol do bem-estar da humanidade, porque à medida que a gente estuda o cérebro e consegue desenhar, a partir desse conhecimento básico, novas terapias, nós podemos estar melhorando a vida de milhões de pessoas que, por exemplo, sofrem hoje com lesões da medula espinal.
O trabalho com os implantes cerebrais serviu de algum modo para depois desenvolver as tecnologias com as tocas de elétrodos?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que nós continuamos em paralelo às aplicações clínicas não invasivas, nós continuamos a estudar animais de experimentação com implantes. E como eu disse no início, os implantes vão ser úteis numa minoria de pacientes que não tem outra alternativa, que não pode tirar vantagem dos métodos não invasivos. Então, no futuro, quando eles forem realmente seguros e nós tivermos um conhecimento maior da longevidade, da biocompatibilidade dos materiais que são implantados, e para isso você precisa fazer experimentos em animais de experimentação de longa duração, para o senhor ter uma ideia, nós conseguimos manter animais implantados por quase uma década, mas nós tínhamos uma técnica extremamente efetiva, segura, desenvolvida com cuidado durante 20 anos. E quando nós atingimos esse platô, nós tínhamos por trás duas décadas de trabalho intenso, né? E foi para isso que nós dedicamos, eu dediquei minha carreira toda, para claramente criar não só métodos para estudar o cérebro, mas contribuir no futuro para novas técnicas médicas, clínicas, que possam ser usadas. Então, os implantes são extremamente úteis em animais de experimentação, eles têm que ser feitos, continuarem a ser feitos, mas o que eu defendo como um dos inventores da técnica de implantes para interface cérebro-máquina é que a gente, como médicos e como pessoas que lidam com pacientes no dia a dia, tenhamos toda a cautela em indicar esses implantes só nos casos onde eles forem absolutamente necessários.
Portanto,
seguindo todos os padrões de ética médica.
Portanto, o professor não aceitaria se alguém chegasse ao pé de si e lhe perguntasse se aceitaria fazer uma intervenção cirúrgica para garantir aquilo que se chama o enhancement, ou a melhoria, ou a expansão de capacidades neurológicas. Será que aceitava esse tipo de sugestão ou não?
Não, jamais. Eu não acredito que nenhum neurocirurgião ou neurologista que preza a sua carreira e o juramento que ele fez no final da sua faculdade de medicina aceitaria. A gente vê muita gente falando disso, né, de disseminar implantes entre adolescentes para que eles possam jogar videogames só pensando. É uma proposta quase que criminosa. E o pior é que várias pessoas acreditam que isso é trivial, que você pode ir num hospital, fazer um implante e começar a jogar melhor um videogame. Quer dizer, eu jamais participaria disso, porque o meu código de ética da minha faculdade de medicina aqui da Universidade de São Paulo proibiria qualquer ação desse sentido, e eu, propriamente, independente da minha formação médica, jamais aceitaria, como ser humano, sujeitar alguém ao risco de uma neurocirurgia para um resultado absolutamente inútil ou absolutamente sem sentido. Apesar de que, novamente, né, a gente vê todos os dias, hoje em dia, na internet, empresários sugerindo esse absurdo, né? E esse é o drama da nossa área de pesquisa, porque ela cruzou um patamar de disseminação pela no mundo onde as pessoas não estão sendo bem informadas do que é real, do que é factível, do que é eticamente correto e do que é só tentativa de ganhar dinheiro com pessoas que não têm conhecimento, né, dos riscos que elas enfrentariam tentando fazer esses procedimentos para fins corriqueiros. Né?
Vejo pelas suas palavras que considera ou defende que estas tecnologias não devem ser liberalizadas e não devem ser de livre acesso tanto para os cidadãos como para as empresas que as disponibilizam.
Não, eu acho que essas tecnologias têm que ser usadas como qualquer outra tecnologia médica de ponta. Ela tem que ser regulamentada no sentido de definir quais são seus usos apropriados, usos clínicos apropriados. Os métodos não invasivos podem ser usados para outras aplicações que não na medicina. E aí você tem uma outra configuração onde existem várias aplicações hoje em dia, por exemplo, de jogos, de entretenimento, onde os métodos não invasivos são usados para que as pessoas joguem esses joguinhos. Né? Eu, particularmente, não faço isso, não tenho interesse, mas se você não tem nenhuma intervenção, você não tem nenhum risco, não coloca ninguém em risco de lesões, de efeitos colaterais, de infecção, meningite, rejeição, sangramento durante a cirurgia, os métodos não invasivos estão sendo usados para aplicações fora da medicina. Eu simplesmente acredito firmemente que, como qualquer outra tecnologia criada para ser usada em pacientes, ela tem que passar pelo processo regulatório de cada um dos países. Né? O Brasil tem a sua agência regulatória, chama-se Anvisa, os Estados Unidos têm a sua, o FDA, a Europa tem a sua, e é evidente que todas as novas tecnologias que são adotadas têm que passar por esse processo regulatório, elas não podem simplesmente bypassar essas agências como muitos desejariam.
Acha que é isso que está a acontecer com a Neuralink?
Eu acho que a Neuralink é quase que uma piada de mau gosto, né? Porque eu vejo o dono da Neuralink como uma pessoa completamente despreparada para falar publicamente sobre essa tecnologia, porque, como eu disse nos Estados Unidos em várias entrevistas, ele mal sabe onde fica o cérebro. Quanto mais tentar disseminar teorias e pregar usos da interface cérebro-máquina que ele desconhece o funcionamento, a história, tanto é que ele alega, né, que a empresa dele é a primeira a fazer implantes em seres humanos, o que é um grande absurdo, porque esses implantes começaram a ser feitos 20 anos atrás.
Com o professor Nicolelis, com o professor Nicolelis na Universidade Duke, pelo que consta na história, foi através da macaca Aurora que começou e depois há de ter...
O primeiro implante em animais foi feito por nós, com o meu laboratório, em colaboração com o Dr. John Chapin, que já faleceu, que foi meu orientador de pós-doutorado, que era um dos maiores neurofisiologistas da história dos Estados Unidos, em ratos, em 99. Foi publicada numa das revistas da Nature, Nature Neuroscience. No ano seguinte, nós fizemos em macacos. Em 2004, durante um procedimento cirúrgico para a doença de Parkinson, pacientes que precisavam receber um implante porque estavam em fases terminais da doença de Parkinson, e aí é uma justificativa óbvia do que a gente chama de Deep Brain Stimulation, que é uma tecnologia que implanta eletrodos numa região profunda do cérebro para fazer com que os pacientes voltem a ter uma qualidade de vida melhor porque eles estão em estágios finais da doença de Parkinson. Durante essas cirurgias, em 11 pacientes, nós realizamos a demonstração que o que tinha sido feito com os macaquinhos funcionaria para seres humanos nesses casos excepcionais. Nós publicamos isso, foi capa da revista Neurosurgery, inclusive aqui atrás de mim, na minha parede, tem a capa dessa revista. E aí, logo depois, em 2006, uma outra empresa, a nossa era na universidade, eu não tinha nenhuma empresa, mas uma empresa nos Estados Unidos começou a fazer implantes em pacientes, isso 18 anos atrás. E outras empresas se fizeram esses implantes, ou seja, a Neuralink é a última a fazer e não tem absolutamente nada inovador. E pelo que eu vi dos dois vídeos publicados, que são vídeos de baixa qualidade, do ponto de vista científico, trazem sem quase nenhuma informação real, esse paciente tem movimentos da cabeça, dos ombros, dos olhos, e para jogar o joguinho que ele estava jogando ali, ele não precisaria desse implante. Ele poderia ter jogado esse jogo ou com atividade muscular da face, dos ombros, ou com usando esses novos óculos de realidade virtual para monitorar o movimento dos olhos, ele poderia ter jogado esses joguinhos com movimento ocular.
Professor, então, mas se o professor for agora ao Google e pesquisar quem fez o primeiro implante de chips, sabe o que é que acontece? Aparece uma página cheia de respostas só com Neuralink. E se perguntar em inglês, também aparece isso. Não há aqui sim uma distorção da realidade na própria Google? Não há aqui dinheiro a mais envolvido nesta questão dos chips?
Bem-vindo ao nosso admirável mundo novo, né? Onde a verdade não tem mais espaço. A última coisa que você vai encontrar numa busca no Google hoje em dia é realmente o histórico real e factual de um fenômeno. Porque a indexação das páginas não é controlada pelos fatos da realidade ou pela realidade objetiva.
Mas o professor não sente que é uma injustiça esta versão da história que está a passar na internet para toda a gente?
Bom, evidentemente não é uma... Não existe um tribunal de justiça científica, até onde eu saiba, né? Ela realmente não corresponde à verdade dos fatos científicos, que é de conhecimento da comunidade científica internacional. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso, porque onde importa que a literatura científica e o reconhecimento da comunidade internacional, é muito claro quem foram os pioneiros e quem publicou os primeiros estudos. O que me preocupa, como o senhor bem disse, é a influência do dinheiro e do poder de pessoas que são bilionárias hoje em dia no mundo em basicamente comprar a história, né? Comprar uma versão da história, fabricar uma versão da história e disseminá-la amplamente a ponto das pessoas acreditarem que essa é a versão real do que aconteceu nessa área.
Acha que o juramento de Hipócrates será suficientemente forte e vai conseguir resistir à investida, aos planos da Neuralink para conseguir vender e desenvolver chips que garantem ou prometem o enhancement?
Não. Na realidade, o juiz final de tudo isso vai ser o tempo e os pacientes. Porque na medida que os pacientes perceberem que eles podem fazer tudo isso que está sendo demonstrado com implantes sem implantes, e na medida em que os implantes, por exemplo, não durarem um tempo suficiente para que esses pacientes tirem proveito para o resto da vida do pouco que eles ganham além, é evidente que empresas como essa vão desaparecer, como outras já vieram e desapareceram. A vantagem de ser um cientista que não está envolvido nesse mundo corporativo é que eu consigo ver de fora esses planos de negócio aparecerem, saírem na mídia, explodirem e desaparecerem logo em seguida. Porque quando você, como nós estamos prestes a demonstrar em estudos recentes, a expansão da nossa abordagem e a demonstração categórica de que nós estamos induzindo recuperação neurológica parcial com o nosso protocolo do não invasivo do uso de interface ser-máquinas em pacientes paraplégicos, à medida que nós continuarmos a demonstrar isso, o business plan dessas empresas vai ser basicamente corroído pela óbvia comparação com métodos que não são passíveis de efeitos colaterais, são baratos, acessíveis e trazem a possibilidade de serem usados por milhões de pessoas ao redor do mundo e não por apenas um pequeno número de pessoas que pode pagar por essa cirurgia, neurocirurgia nos Estados Unidos. Na realidade, o plano de negócios de empresas como a Neuralink não escala, então ele não tem futuro algum, só na cabeça dos seguidores do culto da tecnologia e do dono da empresa.
Não acredita que podem mesmo vir a ser desenvolvidos chips com mais capacidades, conseguem descodificar melhor e com maior precisão a atividade neuronal de várias áreas do cérebro que estão associadas não só com as emoções ou com o pensamento? Para si, essa hipótese é mesmo totalmente inviável e não faz sentido?
Não, não, não. Não, eu acho que agora o senhor está confundindo três diferentes domínios aqui. É óbvio que o desenvolvimento tecnológico de microchips para neurofisiologia vai avançar. Nós publicamos em 2014 o primeiro neurochip sem fio e foi usado em estudos em macacos, permitindo que esses macacos controlassem uma cadeira de rodas elétrica, um automóvel, auto self-driven car para macacos que usavam só o pensamento para dirigir esse automóvelzinho no nosso laboratório. Eu não tenho a menor dúvida que, do ponto de vista de microeletrônica e de computação, nós vamos ter melhorias claras ao longo do tempo, porque eu vivo disso, eu faço isso há 35 anos. Uma coisa é isso, outra coisa é para que fins clínicos e para que aplicações essa tecnologia super sofisticada vai ser usada, porque nenhuma tecnologia vale o risco de criar uma nova lesão no cérebro de um paciente que já tem uma lesão de base do sistema nervoso. Você entende? Uma coisa é o desenvolvimento tecnológico que vai continuar avançando, não há dúvida. Os algoritmos de análise de dados populacionais vão continuar avançando. Eu mesmo desenvolvo novos métodos de análise com meus colaboradores aqui no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos. Não é isso. Não estou me posicionando contra o desenvolvimento tecnológico. Eu só estou me posicionando como médico que sou, com o uso adequado da tecnologia em medicina, que é um outro assunto. E o terceiro assunto é a propaganda enganosa, porque quando o dinheiro, ou fazer dinheiro, ou ganhar dinheiro, é a única métrica, aí é um outro departamento, é uma outra galáxia, onde a gente tem que, basicamente, olhar e ver quem ganha com a propaganda enganosa, quem ganha com a tentativa de fazer com que adolescentes sadios recebam implantes neurocirúrgicos para jogar um videogame. Então, são três assuntos completamente diferentes. O avanço tecnológico é óbvio, vai continuar ocorrendo e eu sou totalmente a favor, mesmo porque eu faço isso a minha vida inteira. Mas a questão é para que ele vai servir, para quem ele vai servir e quais vão ser as utilizações clínicas apropriadas desses avanços.
Não acha que as autoridades deveriam atuar e impedir empresas como a Neuralink de lançar e desenvolver ou comercializar chips que prometem o enhancement?
Na realidade é bem surpreendente que o FDA tenha permitido que uma empresa que tem, na realidade está sendo investigada por ter perdas completamente inaceitáveis de animais de experimentação, dos 20 e poucos macacos que foram usados pela Neuralink nos últimos anos, 16 ou 17 morreram com consequências dos implantes. Isso em qualquer meio universitário, qualquer laboratório acadêmico no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, se você perder um animal, o seu laboratório para de atuar durante meses para ser investigada a causa dessa perda. Você perder 70, 80% dos animais que você implantou, eu não vejo como, e vários cientistas americanos se manifestaram sobre isso, como é que é possível que essa empresa recebeu permissão para ir em frente com estudos clínicos, dado o recorde cataclísmico que ela tinha em implantes em animais. Eu acho que, evidentemente, hoje em dia, nós estamos, e todas as agências regulatórias no mundo estão sofrendo pressões tremendas desse movimento, né, de startups que penetrou na academia e que está causando danos imensos, porque boa parte do que se fala nesses business plans nunca vai acontecer, né? O dono da Neuralink disse que vai fazer downloads de cérebro em meios digitais, isso é uma impossibilidade completa, vai de encontro às leis da física, não vai dar. Ou fazer upload de conteúdo no cérebro das pessoas, as pessoas vão ficar vão aprender francês instantaneamente com um implante tipo Matrix, né? Tipo o filme do Matrix, o outro absurdo. Então, toda essa propaganda enganosa, evidentemente, tem que ser regulada, ela tem que ser combatida, porque pessoas incautas vão ser atraídas por essa propaganda e eventualmente, eu espero que não, mas eventualmente podem até aceitar fazer esses implantes achando que realmente vão se transformar em super seres humanos, o que não vai acontecer, em hipótese alguma. Então, o que eu, em resumo, é preciso sim que as agências regulatórias se atualizem, se atinjam um nível de conhecimento que está a par do estado da arte dessa tecnologia, para que elas possam fiscalizar mais adequadamente as propostas que são postas por essas empresas, porque nem todas são aceitáveis do ponto de vista ético ou científico.
Professor, se o cérebro é plástico, de algum modo, ou tem alguma plasticidade, e reage à estimulação elétrica, de algum modo, e esta é uma boa oportunidade para esclarecer o que está aqui em causa, não será possível acreditar que haverá uma tecnologia com estimulação elétrica que, de algum modo, leva a transformar o cérebro na forma como funciona e cá está, ajuda a pessoa a aprender francês ou a fazer contas de matemática mais facilmente?
É, veja, existe toda uma série de técnicas que estão sendo usadas na prática clínica e técnicas, a maioria delas não invasivas, de estimulação elétrica ou eletromagnética, modulatória do sistema nervoso central, que tem se usado para tratar na tentativa de tratar doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, como depressão. Isso não é novo, isso tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, na realidade, e existem uma variedade muito grande de procedimentos hoje. Nós mesmos desenhamos e testamos em animais, em seres humanos, uma nova terapia para a doença de Parkinson, para um caso específico, uma manifestação específica da doença de Parkinson, que é chamada de freezing of gait, quando o paciente não consegue andar, ele não consegue se locomover. Nós descobrimos, publicamos isso em 2009, foi capa da revista Science, que a estimulação elétrica aqui atrás da medula espinal, numa região específica da medula espinal, fazia com que tanto animais de experimentação e mais tarde seres humanos pudessem andar instantaneamente, depois de alguns minutos dessa estimulação. Essa área está sendo desenvolvida, eu trabalho com ela ativamente, estou instalando um novo centro de neuroreabilitação em Milão, um novo hub de neurotech na cidade de Milão, no Hospital São Rafael, para implementar essa técnica em grande escala. Então, isso é uma coisa clara, palpável, concreta, com demonstrações clínicas por vários grupos ao redor do mundo, isso é uma coisa. Você insinuar que técnicas como essa, através de um implante cerebral, vai permitir que você aprenda uma língua ou você decore a Enciclopédia Britânica instantaneamente, é uma questão de minutos, como acontece em certos filmes de ficção, né? O pioneirismo disso deve ser dado, por incrível que pareça, para o grande escritor de ficção científica Arthur Clarke, que no seu livro 3001 foi o primeiro a sugerir que se você pusesse um capacete no cérebro, você poderia ter, né, um aprendizado instantâneo de toda a história da humanidade, dos milênios da história da humanidade. Infelizmente, o Arthur Clarke era um fenomenal escritor de ficção científica, mas ele não sabia absolutamente nada de neurociência. E esse tipo de aquisição instantânea ou em bloco de conhecimento não é a forma pela qual o sistema nervoso aprende. Então, o nosso processo de aprendizado, que é muito mais associativo, não tem nada a ver com o aprendizado de máquinas digitais. Ele provavelmente é um método não computável, que significa que ele não pode ser reduzido a uma fórmula matemática ou um algoritmo computacional. E, portanto, não poderia ser implementado da forma como o proprietário da Neuralink sugere. É uma impossibilidade física, porque você não conseguiria criar memórias como você faz quando você joga dados num hard disk ou na memória RAM do seu computador. Não funciona dessa maneira, o cérebro. Então, você vai poder, sim, tratar doenças do cérebro, não tenho dúvida nenhuma, porque isso já acontece. Você pode até interferir, provavelmente, em doenças de aprendizado. Você pode melhorar a capacidade das pessoas a lidar com esses déficits de aprendizado, de atenção. E isso é palpável, é realizável. Mas você sentar numa cadeira como o Neo sentou no filme do Matrix, alguém pôr um plug no seu pescoço e você sair lutando karatê, eu garanto para o senhor, não vai acontecer.
Como é que vê a possibilidade de eliminar memórias? Há situações de pessoas que sofrem de stress pós-traumático, que estão em grandes depressões. Será que é legítimo aceitar que se apaguem essas memórias, ou pelo contrário, um médico deve sugerir que haja um tratamento de estimulação neuronal que possa ajudar a apagar as sinapses ou os circuitos neuronais que estão relacionados com essas memórias. Como é que um pioneiro da estimulação cerebral como o professor Nicole Ellis vê esta possibilidade?
Não, na realidade existe, não é minha área de atuação, então eu geralmente não falo de coisas que eu não conheço, mas existem vários colegas mundo afora que trabalham na tentativa de melhorar a condição de pacientes com síndrome pós-traumática, pacientes que têm problemas para dormir, pacientes que sofrem com, não só com insônia, mas com pesadelos recorrentes, com toda a sorte de efeitos colaterais. É um número de pessoas muito grande, vem crescendo. A recente pandemia de COVID acelerou dramaticamente o número de pacientes com essa condição. Então, eu não tenho nenhum trabalho meu próprio, dos meus laboratórios mundo afora, nessa área. Mas, evidentemente, eu ouço e leio relatos de tentativas de uso de técnicas de modulação eletromagnética para tentar melhorar a condição desses pacientes. Eu acho absolutamente louvável. Eu não acredito que nós vamos chegar ao ponto de seletivamente eliminar memórias adquiridas ao longo da vida. Existem, quando eu comecei a trabalhar na faculdade de medicina no laboratório de um professor aqui no Brasil, nós começamos a ter uma série de relatos que vinham dos anos 50, dos anos 40, do efeito crônico amnético, da amnésia induzida colateralmente para o uso de estimulação de elétrica do cérebro em depressão profunda, né, eletroconvulsoterapia, que levava a diferentes graus, poderia levar a diferentes graus de amnésia retrógrada. E isso eram relatos que a gente via na prática médica, né, no hospital, vendo pacientes que tinham sofrido um número muito grande de sessões de eletroconvulsoterapia. Mas essa é uma área extremamente focada. Existem especialistas, que não é o meu caso, e ela tem como função, novamente, a tentativa de melhorar a condição dos pacientes que sofrem com esse tipo de síndrome.
Não é um tema polêmico para si?
Não, é um tema polêmico quando a gente sai do domínio dessa prática clínica benéfica e tenta extrapolar para narrativas que a gente vê nos filmes de Hollywood. Aí a coisa fica bem polêmica, né? Porque se você for levar para o nível da narrativa do Arthur Clarke, por exemplo, quem vai decidir que memórias vão ser apagadas? Em quem? Em que momento?
Né? Essa é a situação, essa é a questão polêmica em si, não é? Essa é que é a questão que não tem resposta.
Não tem, porque, primeiro, ela não é factível, mas, segundo, ela gera uma, como o senhor diria, eu chamaria isso da abertura da caixa de Pandora da neurociência, né? Porque são questões. Quem, por exemplo, vamos levar para o campo da ficção científica, vamos supor que nós pudéssemos realmente criar seres humanos com outros tipos de atributos neurológicos, outros canais sensoriais, outras funções cognitivas através desses implantes, o que não é factível. Quem iria decidir quem teria acesso a essa tecnologia? Quem iria ser responsável se algo desse errado? Quem ia responder eticamente se no meio do caminho o paciente falasse: opa, eu não estou gostando de ter 18 sentidos, eu quero voltar atrás? Isso, entende? São questões que ninguém tem resposta, porque a resposta inicial é que nós não deveríamos abrir essa caixa de Pandora, na minha opinião.
Aqui ao lado, em Espanha, há uma fundação que se chama Fundação Cyborg, onde alguns dos membros já instalam sensores de umidade, de pressão atmosférica e até de cores, que traduzem as cores que captam em vibrações que permitem que as pessoas saibam que cores é que estão ali. Por exemplo, o mentor desta fundação é uma pessoa que só consegue, devido a uma doença, só consegue ver a preto e branco. Para si também não é legítimo que alguém tente encontrar tecnologias para se transformar em ciborgue e, de algum modo, ter mais do que os 5 sentidos que nós costumamos falar?
Veja, novamente, nós estamos... Eu não sei se em Portugal existe essa expressão que é muito comum no Brasil, misturando alhos com bugalhos.
Claro.
Né? É, porque é o seguinte... Eu publiquei em 2013, tenho publicado desde então, experimentos em ratinhos, onde nós criamos um sexto sentido nesses ratinhos, porque eles, nós queríamos criar um modelo de sinestesia, que, aliás, é um fenômeno que tem sido estudado mais e mais. Eu sempre menciono, 20 anos atrás, eu tive o enorme prazer de conhecer uma das maiores pianistas do mundo, Maria João Pires, que é portuguesa, como o senhor bem sabe, e que me contou que tinha... quando tocava Schubert, a sensação de ver cores, né? Quando ela ouvia ou tocava. E um outro grande cientista português, Antônio Damasio, fez uma ressonância nuclear magnética do cérebro da Maria João Pires e mostrou que realmente as áreas auditivas do sistema do córtex, dessa parte superior do cérebro, havia penetrado nas áreas visuais, então fazia sentido quando ela ouvia música que ela tivesse essa visão de cores, né? O que é uma coisa espetacular. E eu fiquei muito curioso com esse relato, e em 2005 eu comecei essa linha de pesquisa, e em 2013 nós publicamos o primeiro rato que poderia tocar luz infravermelha. Ele não podia ver luz infravermelha, porque os olhos do ratinho e da vasta maioria dos mamíferos não têm nenhum receptor na retina que detecte o comprimento de onda da luz infravermelha. Mas o que nós fizemos? Nós criamos um sensor de luz infravermelha e o output desse sensor, que podia ler a existência de luz infravermelha, que era invisível para o rato, em qualquer ambiente, o output elétrico era entregue diretamente na parte tátil do córtex desse animalzinho, na parte da face, onde existem os pelos da face, as vibriças faciais do ratinho, que os ratos usam como as pontas dos dedos para navegar no escuro e ver se eles podem escapar por um buraco quando tem um predador atrás deles. E essas vibrissas faciais são extremamente sensíveis. Em um décimo de segundo, o rato julga se a abertura do buraco no chão é capaz dele passar pelo buraco para escapar. Pois bem, os nossos ratinhos aprenderam a tocar a luz invisível. E quando nós punhamos eles num ambiente escuro, só com feixes de luz infravermelha indicando onde eles deviam caminhar para receber uma recompensa de água com açúcar, eles navegavam pelo esse ambiente seguindo fachos de luz infravermelha. Nós temos, inclusive, um último trabalho aqui que nós submetemos recentemente, mostrando que boa parte do cérebro do animal, não é só a área onde a gente fez o implante, boa parte do cérebro que está conectada com essa área adquire a capacidade de processar esse sinal de luz infravermelha. Alguém poderia dizer que nós criamos um robo-rat, né? Um rato ciborgue. Mas, na realidade, nós estamos tentando reproduzir em animais um fenômeno que ocorre em seres humanos, para melhor poder estudar e para, eventualmente, criar, em caso de pessoas que sejam cegas de nascimento, ter algum tipo de doença congênita que não lhes permite enxergar o mundo, criar uma neuroprótese para pessoas com cegueira congênita. Esse era o intuito dessa linha de pesquisa e para estudar o fenômeno de sinestesia em cérebro de animais. Então, essa é uma área absolutamente aceita. Vários grupos, depois da nossa publicação inicial, começaram a criar ratos que detectavam toda sorte de sinais não visíveis, não palpáveis pelo cérebro natural dos mamíferos, novamente, visando estudar fenômenos básicos do sistema nervoso central. Agora, você pegar uma pessoa normal, que tem suas funções naturais normais, e você tentar ampliar essas funções, novamente, aí a gente entra num outro debate, que a sociedade civil vai ter que debater e decidir quais são os limites de aplicação dessa tecnologia para pessoas que não têm nenhuma deficiência natural, neurológica. Então, novamente, essa área é muito fácil de você misturar coisas e confundir o que é ciência de verdade e o que é algo que, né, foge ao domínio da ciência pura, né?
Mas, oh, professor, eu estava a misturar porque é impossível separar dois movimentos. Um será o debate entre cientistas, outro será aquilo que ativistas ou fãs das tecnologias podem querer fazer ao seu corpo. E aí, como é que se impede que essas pessoas estraguem ou danifiquem o seu próprio corpo, ou apenas transformem esse corpo e se transformem, se calhar, em super-humanos?
Veja, eu não estou aqui para servir como o arauto da censura da liberdade individual de decidir o que fazer com o próprio corpo. Longe de mim. Essa decisão tem que ser tomada pela sociedade civil. E como né, sociedades democráticas como as nossas, em Portugal e no Brasil, elas têm que, em algum momento, decidir que tipo de avanço científico é eticamente aceitável de ser implementado em seres humanos normais, seres humanos que estão com a saúde perfeita, e que tipo desses avanços não deve ser permitido. Não cabe a um cientista ou nem a comunidade científica em si, por si só. Ela pode ser consultada, ela pode dar sua opinião do ponto de vista dos riscos médicos, dos riscos que essas pessoas sofrem. Na realidade, esse movimento transhumanista começou há muitos anos atrás, novamente, quase como uma manifestação de um fetiche tecnológico, achando que, e levou, inclusive, a discursos absolutamente absurdos, né, de que os seres humanos, tem um professor, um cientista da computação na Suíça, que hoje não está mais na Suíça, está, acho que na Arábia Saudita, se não me engano, que eu encontrei em alguns meetings na minha carreira, que dizia que com o avanço da inteligência artificial, os seres humanos não só iam ser superados, né, por essas máquinas, mas nós tínhamos que aceitar o nosso destino de ser inferiores a essas máquinas e, basicamente, preparar as futuras gerações para serem subservientes a esses avanços tecnológicos, né, o que é um absurdo sem sentido, mesmo porque não é verdade, né? A inteligência artificial, como é chamada, que não é nem inteligente nem artificial, não vai superar as capacidades cognitivas do sistema nervoso central humano. Mas, enfim, esse movimento se alastrou, ele virou quase que uma religião, quase como um culto religioso. E aí você extrapola, né, totalmente a lógica com a qual os cientistas operam. E eu volto a ressaltar, esse é um debate que tem que ser levado para a sociedade civil, e são as sociedades que têm que debater e decidir o que vai ser aceitável e o que não vai ser aceitável, sob o ponto de vista ético, humanístico, clínico e científico,
né? E será que é aceitável usar tecnologias para combinar a inteligência de uma pessoa com a inteligência artificial que está a ser gerada naquele momento? Será que vamos ver um dia destes pessoas com toucas, com elétrodos ou implantes, a combinar a inteligência do próprio cérebro, dessa pessoa, com a inteligência artificial?
Veja, a inteligência artificial nada mais é do que uma série de métodos estatísticos e métodos de reconhecimento de padrão que permitem a análise de grandes bancos de dados, de grandes acúmulos de informação do passado para tentar realizar uma função no futuro. Eu uso redes neurais artificiais desde os anos 90 para analisar padrões de atividade elétrica do cérebro de animais. E foi por isso que nós conseguimos desenvolver as interfaces cérebro-máquinas, porque nós usamos métodos estatísticos multivariados que não eram usados corriqueiramente até os anos 90 na neurociência, na neurofisiologia tradicional, porque até então os neurocientistas, a vasta maioria, só conseguia registrar a atividade elétrica de um neurônio de cada vez. Quando o John Chapin e eu publicamos o nosso primeiro trabalho analisando dezenas de neurônios registrados simultaneamente, o primeiro clamor da comunidade científica foi: mas nós não temos métodos para analisar todos esses dados, terabytes de dados que nós vamos gerar se a gente registrar centenas de neurônios simultaneamente. Foi aí que o John e eu começamos a introduzir na neurofisiologia clássica métodos de análise multivariada que os neurofisiologistas não conheciam, mas que eram tradicionais da estatística. Esses métodos evoluíram e foram agrupados e hoje se chama de inteligência artificial, que é na minha opinião, é um nome absolutamente incorreto, é um hype que foi criado, é um marketing para você tentar vender algo que realmente não existe.
Mas dá para combinar, acredita que dá para combinar as duas inteligências em tempo real?
Não, nós fizemos isso já há 20 anos atrás, não tem nada de novidade nisso. O que mudou são os métodos usados, a velocidade dos computadores disponíveis para rodar e o fato que você pode criar bancos de dados extremamente grandes hoje em dia para fazer essa análise em tempo real. O avanço é um avanço linear de métodos e de tecnologias, mas a lógica disso já foi implementada. Ela já existe em vários laboratórios ao redor do mundo, não tem grande novidade nisso. Um paciente que está paralisado tira vantagem de um sistema computacional e de uma perna, um braço robótico para realizar um movimento que ele não consegue mais realizar. Essa foi a primeira demonstração. Ou seja, ela é uma demonstração genérica. Então, pacientes com outros déficits sensoriais, motores, cognitivos, vão poder tirar vantagem da interação do seu cérebro com esses sistemas estatísticos ou computacionais. Nós estamos falando a mesma língua, não estamos falando coisas diferentes. A única coisa é que, quando você chama de inteligência artificial, as pessoas literalmente acreditam que esses sistemas são inteligentes. Eles não são. Eles são sistemas computacionais. Para o senhor ter uma ideia, o senhor falou no começo do programa do nome do seu podcast, né? Futuro do futuro, não é isso?
É isso mesmo.
Exato. Eu gosto de dizer que se nós adotarmos numa sociedade futura apenas métodos ditos de inteligência artificial, nós vamos criar um futuro sem futuro, porque ele vai ser totalmente baseado no passado. Porque esses sistemas funcionam analisando dados que já foram coletados, de experiências que já foram vividas, que já foram realizadas para prever o futuro. Só que a vasta maioria dos fenômenos naturais, tanto humanos quanto naturais no mundo externo, não são computáveis, não são passíveis de um algoritmo transformados numa fórmula matemática que pode ser rodada num computador. Se fosse assim, tinha um monte de gente ganhando na loteria ou ficando rico na bolsa de valores, e não tem. Eu só não encontro os bilionários que usaram inteligência artificial para ficar bilionários. Então, nós vamos, se a gente seguir essa linha do transhumanismo, o hype da inteligência artificial, nós estamos nos condenando gerações futuras a terem um futuro sem futuro, porque ele vai ser baseado integralmente no passado da humanidade. Aí você vai ter que mudar o nome do podcast.
É uma hipótese a ter em conta. Tenho mais duas questões a colocar. Sendo um dos pioneiros, como disse, das tecnologias neuronais e da estimulação neuronal, não receio que a sua tecnologia possa vir a ser usada mais tarde para criar novos métodos de autoritarismo, de controle das pessoas e da população, de uma luta contra a democracia?
Sem dúvida, não por mim, porque eu jamais participaria de nenhum projeto nessa direção, mas qualquer tecnologia criada pelo ser humano pode ser usada em detrimento do ser humano. Eu tinha um professor de cirurgia na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, que toda vez que a gente tinha uma pergunta como essa, ele tirava uma caneta Bic do bolso, tirava a tampinha da caneta e falava, mesmo a tampinha da caneta Bic pode ser usada para atacar uma pessoa, tentar furar o olho de uma pessoa, tentar machucar alguém, ou seja, não é o uso para que o inventor da caneta Bic desenhou a tampinha da caneta. Mas, evidentemente, qualquer tecnologia pode ser usada para esses fins maléficos. Nós, cientistas, temos a noção disso, mas nós, a maioria de nós, pelo menos, não trabalha criando tecnologias com esse objetivo em mente. E eu, pelo menos, acredito que tudo que é criado no mundo moderno teria que ser do conhecimento da sociedade civil, para que a sociedade civil pudesse decidir quais são os usos dessas novas tecnologias. Eu tenho um grande amigo meu que gosta sempre de dizer o seguinte: nós vamos gastar bilhões de euros para tentar chegar a Marte. né? Um pedaço de rocha gelado, árido, sem atmosfera, com uma gravidade muito menor do que a nossa, onde a chance de você ser bombardeado por raios cósmicos deletérios é gigantesca, onde a sobrevida do ser humano, ninguém tem nenhuma certeza que nós conseguiríamos sobreviver com a nossa longevidade que nós temos aqui em Marte. Por que não usar todo esse dinheiro para tentar salvar o paraíso que nós temos no sistema solar, que chama-se Terra? Né? É uma questão muito sensacional, que raramente é debatida, mas é um pensamento muito, muito profundo, porque mostra como facilmente nós somos iludidos por esse fascínio com a tecnologia, com esse verdadeiro fetiche com a tecnologia, em detrimento de usar os parcos recursos que nós temos hoje disponíveis para tentar melhorar a qualidade de vida dos 8 bilhões de pessoas e do nosso próprio planeta, que está sendo destruído por nossas ações todos os dias, né?
Eu sei que o professor é um fã do Palmeiras, é um adepto do Palmeiras. Já estou a ver aí também a própria imagem associada ao Palmeiras. O que é que eu ia lhe perguntar? Ia lhe perguntar, professor, acha que o Abel Ferreira precisa de alguma estimulação cerebral específica para melhorar os resultados desportivos e continuar no Palmeiras?
Bom, primeiro que aqui nós chamamos ele de Imperador Abel I, né? O terceiro imperador português do Brasil, depois de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas eu tive a oportunidade, por incrível que pareça, de interagir com o Abel durante mais ou menos uns 3 meses, porque eu fui dar uma aula de neurociência para a comissão técnica do Palmeiras, e nós tentamos conversar sobre as possibilidades do uso da neurociência no esporte de alta performance. E foi uma interação sensacional, foram meses extremamente prazerosos. Eu tive alguns encontros com ele, com a comissão técnica dele, como bom palmeirense, e fico muito feliz que ele não só seja hoje, nesse instante, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, junto com um outro técnico muito conhecido chamado Oswaldo Brandão, nos anos 70 e 60, mas que ele tenha criado toda uma nova filosofia aqui do futebol, uma filosofia muito mais humanística, e que todas as conferências de imprensa que ele dá pós-jogo ou antes do jogo contenham mensagens muito mais importantes do que só ganhar um jogo de futebol. O Abel se transformou não só no maior treinador da história do Palmeiras e talvez o maior treinador português da história do futebol brasileiro, mas ele tem causado reflexões profundas, muito importantes para a sociedade brasileira. Então, eu tenho um grande orgulho de, como tendo um bisavô do Porto, que imigrou para o Brasil quando era criança, eu tenho um grande orgulho de ver um português de próximo do Porto, né, ter se transformado numa figura tão relevante, tão importante, e mostrar que o futebol é muito mais do que ganhar jogos e ganhar troféus, mas é uma manifestação artística do ser humano que tem impactos muito maiores do que só vencer torneios. Né? E eu acho que o Abel é um porta-voz dessa visão humanística do esporte, essa visão educacional do esporte, e com toda a comissão técnica dele, ele está causando uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. Eu só espero que ele fique os próximos 30 anos ainda no Palmeiras.
É com a ajuda de mais algumas sinapses que chegamos ao fim desta entrevista com Miguel Nicolelis. Na próxima semana, o futuro do futuro vai voltar a puxar pela cabeça com mais um entrevistado que nos ajude a explicar as mais recentes novidades da ciência e da tecnologia. Eu sou Hugo Seneca. A sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe. O futuro faz-se todos os dias.